Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. Depois da entrevista de Andaraí, Guida e Ricardo encontraram-se frequentemente na sociedade. O advogado, cujo escritório rendia para lhe permitir mais que a decência, sem sacrifício de alguma economia, procurava nas salas e reuniões o sossego de espírito que não encontrava em seu gabinete de trabalho e nos passeios solitários pela calada da noite. Não via Guida sem emoção, e se não cedia à atração que a gentil menina exercia sobre ele, também não a evitava como anteriormente, quando o acaso os aproximava. Ao contrário, nessas ocasiões, se alguma circunstância não o vinha distrair, ou se a moça não se afastava, ele se esquecia com ela em alguma dessas conversas cintilantes, que lembrava-lhe o seu passeio à vista dos chins. Não se falava, porém, mais entre eles da matéria sentimental, esse capítulo estava cancelado. Nenhum se animava a folheá-lo. Como um homem que tem consciência de sua força e conta com uma vontade inflexível para sofrear os mais veementes impulsos, Ricardo permitia-se aquele inocente devaneio que lhe caía nos seios d'alma como o orvalho celeste. Não tinha receio de trair-se, e pois bebia o doce cordial como um enfermo que precisa restaurar as forças. Sabia retrair-se a tempo e afastar a taça dos lábios, quando sentia a primeira névoa da ebriedade desde esse amor impossível, que ele rejeitara, mas que não podia gestipar. De seu lado, Guida, se algumas vezes cedia ao embevecimento dessas conversações, não despia a reserva com que tratava ultimamente a Ricardo. Reserva que era não somente o pudor de sua afeição, como o receio de afagar um amor condenado, que devia morrer desconhecido, como tinha vivido. Assim decorreram, dizes. A notícia do casamento de Bela, que se realizou em poucos dias, produziu nas relações de Guida e Ricardo uma alteração sensível. A princípio, a moça deixou-se influir por um assomo de altivez. Entendeu que não devia aceitar o sacrifício de Bela, por lhe parecer humilhante. Preferia matar seu amor, sufocá-lo no seio, a profaná-lo em um casamento frio e rejeitado por outra. Mais tarde mudou completamente. Não vendo Ricardo, adivinhou que era a dor da perda de Bela que o afastava dela, e teve ciúmes. Outra vez sentiu impulso generoso de disputar esse no coração ao desânimo e à descrença, de povoar com seu imenso amor o deserto daquela alma assolada pela desgraça. Ricardo, porém, sucumbira ante a perda reparável da mulher a quem amara, e só então conheceu a profundeza do golpe que sofrera. Por muito tempo, ele pertenceu exclusivamente à mágoa que enlutara sua vida e à saudade do passado amor. Quando Guida o viu, desfigurado e pálido, respeitou a santidade dessa dor e aprendeu nela a resignar-se. A continuação de se tratarem frequentemente, depois de gastas as primeiras expansões da mútua, mas não correspondida afeição, tornou-os ao cabo de algum tempo indiferentes. Encontravam-se já sem emoção, como sem eleio. No verão passado, Guida Petrópolis os dois meses de mais forte calor. O pai deixou-lhe a escolha. Ela não quis a Tijuca, de que tanto gostava anteriormente. Nessa ocasião espalhou-se a notícia de estar justo o casamento de Guida com o Bastos. O Soares interpepelado riu-se, e Guida já não respondeu perguntinhas das amigas com um remoque, segundo o seu costume. Grande mudança se tinha operado no corretor. O Soares, uma vez depois do jantar, enfiar-lhe o braço e lhe dissera brincando: "Meu caro Bastos, o que seduz as borboletas são as flores e não os frutos. Já tens bastante dinheiro. Trabalha menos e agrada mais." "De que modo?" "Vês esta pedrinha?" disse o Soares apontando para um seixo reluzente entre a areia do passeio. "Foi a correnteza da água que a poliu, atira-te na corrente dos homens. A massa é boa, por força que há de sair alguma coisa. Sai um homem elegante, de bom senso e inteligência elevada. Embora não dado a estudos teóricos, pôde desenvolver-se com acerto e superioridade em qualquer assunto. O Guimarães foi à Europa gastar a herança do pai, e o Nogueira, atordoado com a dissolução inesperada que ligorou a candidatura, vai se consolando na advocacia administrativa da sua dupla derrota, a política e a matrimonial. Mistroche anda muito contente com a esperança de voltar breve à Inglaterra na companhia de Guida, a qual naturalmente logo depois do seu casamento fará uma viagem à Europa. Fábio casou-se. Mora em São Paulo e tem um projeto de estrada de ferro para Santo Amaro, primitiva colônia alemã, onde se faz boa manteiga fresca igual à de Petrópolis. Já requereu o privilégio e conta ganhar uma centena de contos para vir gozar da corte de que tem saudades. O Visconde da Aljuba consta que anda arranjando um escritor para zurzir o autor deste livro, por tê-lo copiado tão ao vivo, portanto prepare-se o público para ler as rajadas que não tardam a aparecer por aí em estilo de níquel. Informaram-me também que o senhor Benício já foi à cocheira do porto examinar o mais rico dos cupês de gala, a fim de estar preparado para encomendá-lo a apenas se marque o dia do casamento de Guida. Por seu gosto não seria Bastos o noivo? Pois o bom do anuense não perdeu ainda o teiroque de tomar ao corretor pela concorrência e que este lhe fazia antigamente no artigo das encomendas. Mas, quando se tratava de obsequiar, não havia sacrifício fizesse recuar o heroico senhor Benício? Assim terminaram estes sonhos d'ouro, tão parecidos com outros que a da instante por aí acendem e se apagam, como os arrebóis da tarde.